Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, mais uma vez, Rádio Arquibancada ao vivo no canal do YouTube. É o que nos restou no meio dessa pandemia, né? E a gente está aí firme no nosso propósito, no nosso, né, de estar sempre, diariamente, trazendo programas, trazendo entrevistas, trazendo debates. Toda terça-feira a gente está fazendo um debate, além do nosso debate arquibancada tradicional, um debate sobre temas específicos do mundo do carnaval. Já falamos de Intendente Magalhães, já falamos do Carnaval de Porto Alegre, já falamos do Carnaval de São Paulo. E hoje, agora, né, praticamente com um mês, pouco mais de um mês da quarentena, eu acho que é a hora da gente começar a mensurar um pouco melhor, longe ainda de ter qualquer espécie de precisão, sobre os efeitos, né, de toda essa pandemia, de tudo que está acontecendo. No carnaval, na nossa grande paixão, a gente tem feito programas aqui e sempre surgem perguntas. Sempre vai ter
áudio.
Quem está sem áudio? Alguém está sem áudio aí? Alguém falou que estava sem áudio? Todo mundo ouviu? Então, beleza. Então, nós tínhamos sempre essas perguntas, né? Vai ter carnaval? Não vai ter? Vai afetar? Quem fala?
Marquinhos é que está sem áudio.
Marquinhos está sem áudio? Acho que o Marquinhos está com problema na conexão, na verdade, porque deu uma travada agora. Me ouve, Marquinhos? Bem, então, enquanto a gente vai vendo aí a situação do Marquinhos, então, dessa situação toda surgiu a ideia de fazer esse debate. Tem aí grandes pessoas, grandes personalidades do nosso carnaval, né? E eu dou uma boa noite a todos, começando pelo meu querido Elmo, diretor de carnaval da Liesa. Prazer ter você mais uma vez com a gente, Elmo. Boa noite.
Boa noite, Anderson Baltazar. Obrigado pelo carinho, pela sua oportunidade. Para dar um abraço virtual nesses meus queridos amigos, nosso querido Marino, da Mocidade, Moaça, da Mangueira, o Moacir, e o Marquinho, que está comigo diariamente. O Marquinho está na linha de frente lá. Nós estamos fazendo um trabalho forte também lá na Imperatriz Leopoldinense, com as costureiras também, cortando os materiais. Mas é um prazer muito grande poder estar com esses grandes e velhos amigos aí, que mora no meu coração, que fazem parte da minha família.
Já me ouve, Marquinho?
Já estou, ok.
Marquinhos da Imperatriz Leopoldinense, boa noite, meu querido.
Boa noite, Baltar, boa noite, Marino, boa noite, Moacir, boa noite, Elmo.
Boa noite, meu irmão João.
Diga lá, Baltar. É um prazer, uma honra estar falando com todos aí que acompanham a Rádio Arquibancada, nesse momento tão conturbado que o nosso país está passando, mas vamos superar tudo.
De Marquinhos para Marquinho. Marquinho Marino, boa noite, meu querido. Mocidade na área.
Boa noite, Baltar. Um prazerzaço falar com você. É uma honra para mim estar sempre com o seu Elmo. Seu Elmo que tanto ajuda a gente, né? Não é de hoje. Seu Elmo está sempre colaborando com o carnaval, com a nossa cultura, sempre ajudando a gente. Posso dizer, em nome do Marquinhos, do Moacir, com certeza que sem o Elmo a gente não caminha, né? Tudo que ele faz pela gente aí, pelo carnaval. Um prazer muito grande também falar com o Moacir, também é uma pessoa que eu aprendi a admirar, tenho grande respeito. E meu xará, Marquinho, meu parceiro, meu amigo, que eu também tenho uma admiração muito grande. Esse cara tem uma experiência maravilhosa, já foi presidente de escola de samba, diretor de carnaval, junto com o seu Wagner, esse ano subiram com a Imperatriz para o lugar dela, que nunca deve ser diferente. Para mim é um prazer imenso estar com vocês numa noite dessa.
Moacir Barreto, meu querido amigo, vice-presidente do Projeto Especiais da Mangueira, boa noite.
Boa noite, Anderson, boa noite, Marquinhos. Os dois.
Boa noite.
Boa noite, meu compadre, meu irmão Elmo. É muito bom estar aqui. Era melhor se a gente pudesse estar sentado lá na sala do Gustavo, como a gente fez aquele último debate, né, Baltar?
Verdade. Que saudade.
Sentado
éramos
ali.
Felizes e não sabíamos.
Mas a gente reclamava que estava cansado, que o carnaval estava acabando com a gente. Agora a gente está descansando, a gente está com tempo para descansar. Está tudo certo. Mas o importante é a gente estar junto, o importante é a gente manter vivo essa chama do carnaval, Queria trazer aqui um abraço em nome do presidente Elias Richo, da nossa vice-presidente Guanaíra Firmino, dizer que a Mangueira está aí nessa luta também, junto com todas as demais escolas de samba.
Já que você levantou a bola, eu vou começar fazendo justamente esse giro. Né? Começar pelo Elmo, evidentemente, até porque da Liesa partiu essa iniciativa, né? De congregar todas as escolas para juntar forças, né? Nesse momento. E eu queria saber em que pé está. Eu sei que você está indo quase que diariamente à Cidade do Samba, acompanhando isso, né? E eu acho que é uma resposta muito importante que as escolas de samba estão dando para a sociedade. Afinal de contas, a gente está há alguns anos aí apanhando da opinião pública, do poder público, que carnaval não serve para nada, que carnaval isso, carnaval... Já teve gente que quis até inventar de que o carnaval trouxe o coronavírus para o Brasil, uma imbecilidade, porque, né, o contágio foi depois. E nessa hora, as escolas de samba mostram o seu papel social, mostram o seu papel de quem está, né, realmente preocupado com essa situação, né, Elmo?
Primeiramente, eu queria a permissão de meus queridos amigos aí para dizer que essa semana perdemos o Zacaria, o mundo do samba, com certeza, está em luto.
E muito bem lembrado.
A Liga perdeu um tremendo ser humano e perdemos um grande comandante. Ontem nós fizemos a cerimônia do sepultamento dele e isso nos trouxe muita tristeza, sabe? Muita tristeza, tanto que ontem, quando você me ligou, Baltar, eu disse para você que eu tinha que me recuperar primeiro, porque foi muito doído a perda desse paizão, desse grande amigo que tanto fez pelo samba. Quanto à pergunta, eu digo assim... Nesse momento que a humanidade está travando uma verdadeira guerra contra o coronavírus, as escolas de samba não poderiam estar fora dessa grande campanha. Então, as escolas de samba, eu digo, todos esses guerreiros, os que estão aqui, os que estão ausentes, que são os tremendos guerreiros, se uniram junto com as autoridades de saúde, justamente para dar uma resposta imediata. Tem uma coisa, Baltazar, que eu não concordo muito, não. Quando você comenta que falaram aí que o público, algumas pessoas falaram que o coronavírus veio do carnaval, essa coisa toda. Isso é tudo a conversa fiada, que até porque o grande público sabe que as escolas de samba, já há muito tempo, já vem fazendo esse trabalho social. Na verdade, o carnaval é uma consequência de um trabalho que a escola de samba faz durante o ano todo. Na verdade, eu costumo dizer que cada quadra de escola de samba é uma mini prefeitura, é o quintal da comunidade. E, na verdade, a escola de samba desenvolve um trabalho muito grande, muito antes de termos esse coronavírus. Cada uma procura cuidar da sua comunidade. E esse ano, com esse caos que está acontecendo aí no mundo, né, a humanidade está passando, as escolas de samba, mais uma vez, dão uma resposta. Porque, infelizmente, alguns poucos governantes ainda não viram o papel das escolas de samba, não só na cultura, mas no dia a dia das suas comunidades.
E, Elmo, passa para a gente como é que está esse trabalho. Já temos números de quantidade de máscaras que foram produzidas, quantas pessoas estão trabalhando nos barracões. Você tem dados a respeito disso?
Tenho dados. Na verdade, tem escola de samba que já começaram a fazer, já tinham começado a fazer até sua campanha de arrecadação de cesta básica e distribuição, campanha de materiais de higiene. Então, as escolas de samba já estavam fazendo, recolhendo as fantasias do carnaval passado e alguns tecidos que estavam no seu almoxarifado e já começaram a fazer esse trabalho. A Liga se juntou justamente a essas escolas de samba que estavam fazendo esse trabalho para fazer uma coisa. Na verdade, nós ativamos a indústria do carnaval. Através das nossas queridas costureiras, nós reativamos a indústria do carnaval. E as nossas queridas costureiras estão hoje... Eu estou fazendo esse trabalho, eu tenho que até agradecer ao seu Luiz Pacheco Dumont, o nosso querido Luizinho, que nos cedeu o barracão da Imperatriz Leopoldinense, onde nós estamos fazendo todo o corte, a preparação, e o Marquinho é uma pessoa que está no dia a dia comigo, através, primeiramente, do nosso grande comandante Jorge Castanheira, e nós estamos fazendo um trabalho, nós cortamos, entregamos todo o aviamento, já o elástico cortado, estou mandando para as quadras. Hoje, cada escola de samba já receberam 2.000 máscaras de proteção. E a nossa pretensão é, essa semana, chegar a 5.000 máscaras para cada escola de samba. E estamos produzindo, paralelamente, o jaleco, os profissionais e os hospitais. Não podíamos deixar de fazer isso. Já entregamos já vários jalecos, preocupado justamente com esses profissionais que estão na frente dessa guerra. E se nós não tivermos os profissionais, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, nós vamos perder a guerra, com certeza vamos perder a guerra. E estamos tentando, ontem fiquei, depois do sepultamento do nosso querido Zacarias, fiquei com o Jorge Castaeira, com o Edson Marco, fomos para a frente de batalha para conseguir um plástico, um acetato, que nós estamos procurando produzir máscara de acetato justamente para os médicos que estão na frente de batalha. Porque se a gente perder esse pessoal que está na frente de batalha, já perdemos a guerra. Então, nós estamos preocupados não só em proteger a nossa comunidade, proteger o nosso povo brasileiro, mas proteger os profissionais que estão na frente aí dessa grande batalha.
É importante esse relato, né? A gente já tem uma ideia mais palpável. Só para então, para ilustrar, 2.000 por escola, são 12 escolas, quer dizer, mais de 20.000 máscaras, 24.000 máscaras já.
Mas para você ter uma ideia, Baltazar, nós já estamos com o Marquinho pode dizer bem isso, nós já estamos já com 5.000 cortadas. Essa semana só vamos entregar para as costureiras. Só vamos entregar para as costureiras. Então, na verdade, cada escola de samba, neste momento, nesse primeiro momento, vamos produzir, cada escola de samba vai produzir 5.000 máscaras. Nesse momento, nós vamos produzir 5.000 máscaras. E pretendemos produzir também milhares de jaleco também, para entregar aos profissionais do carnaval. Então, nesse momento, nós já temos garantido, porque, na verdade, o nosso presidente Jorge Castanheira, junto com toda a sua diretoria, através do capitão Guimarães, do seu Luizinho, do seu Anísio, nós estamos procurando nossos amigos, todos os presidentes das escolas de samba, procurando nossos amigos para tentar conseguir o material, que o difícil é conseguir o material. Nós estamos conseguindo através do prestígio, pedir o amigo para abrir a loja, pegar aquele pouquinho de estoque. Para tu ter uma ideia, teve uma loja que nós tivemos aí, eu, Jorginho e o Ed, nós tivemos que disputar na prateleira elástico, que estava uma coisa, é muito difícil você encontrar a matéria-prima. Então, nós estamos trabalhando com muita dificuldade, mas essas 5.000 máscaras de proteção, vocês podem ter certeza que já está em casa e nós vamos colocar para cada escola de samba e elas vão produzir e vão distribuir nas suas comunidades.
Eu falava de 12 escolas, mas lembrei que a União da Ilha e a Estácio ainda estão na Cidade do Samba e provavelmente devem permanecer. Elas também estão nessa iniciativa ou só as escolas do Grupo Especial?
Estão nessa iniciativa, estão produzindo.
Então são os 14, né? Os 14 da Cidade do Samba.
Os 14 escolas estão produzindo essas 5 mil máscaras para cada escola. Cada escola está recebendo 5.000 máscaras e nós estamos distribuindo nas comunidades. Então, a própria escola, ela produz, nós preparamos tudo, entregamos as escolas de samba, ela coloca as costureiras, e mais importante, isso aí foi um pensamento dos nossos grandes beneméritos da Liga, junto com o nosso presidente Jorge Castanheira, era, na verdade, ter uma, que as nossas queridas costureiras possam ter uma renda. Então, nós estamos dando uma renda para essas costureiras. Elas estão sendo pagas nesse momento tão difícil que está. Ninguém consegue dinheiro para pagar o pão de cada dia. Elas estão conseguindo também uma renda justamente para produzir essas máscaras. Então, quer dizer, nós estamos juntando a fome com a vontade de comer.
Então, atualizando os dados, 14 barracões, cada um com 5 mil máscaras. Eu sou de Humanas, mas se eu não me engano, a conta dá 70 mil máscaras que serão produzidas nesse primeiro momento pelas escolas de samba na cidade do Samba, uma iniciativa fantástica. Eu quero botar os nossos outros amigos no papo, perguntando, né, uma pergunta geral, cada um fala da sua vez, como é que está esse trabalho? Isso é uma iniciativa da Liesa com as escolas, mas eu sei que cada escola também está fazendo o seu trabalho localmente. Então, queria saber de vocês também o que Mocidade, Mangueira e Imperatriz estão fazendo. Quem quiser pode começar. Vai você, Moacir.
Tá bom. Vou começar, então.
Antiguidade é posto.
Tá, com certeza. Primeiro o Elmo, né? Primeiro o Elmo, que é decano, é mais velho que todos, aí depois sou eu mesmo.
Marquinhos, depois...
Olha,
eu sou o último. Tem que respeitar.
Não pintou a barba, passou como mais velho.
Ainda mais sem ter tempo de ir ao barbeiro, não tem barbeiro para poder ir. A barba está enorme, vou virar Papai Noel, cara.
A melhor notícia que eu recebi essa semana... Eu recebi um WhatsApp do barbeiro onde eu corto o cabelo, dizendo que, marcando o horário, tá atendendo por vez, com o horário marcado, todo mundo de máscara e tal, eu marquei para cortar meu cabelo amanhã, 1 da tarde. Eu tava pensando assim, vou terminar essa quarentena de Black Power, né? Mas não,
eu já tava pensando que se essa quarentena se estender mais, eu vou terminar no final do ano fazendo um bico de Papai Noel, pô. Fazer um bico de Papai Noel.
Mas vamos lá, Moacir.
Mas vamos lá. O que acontece? A gente já tinha começado, por iniciativa da presidência e vice-presidência da Mangueira, a fazer o recolhimento das nossas roupas da diretoria, que foi aquela roupa de beduíno, pastor, e aí a gente já estava usando aquela roupa para poder transformar em máscaras para a nossa própria comunidade, usando a mão de obra local. Isso já está sendo feito, além de um trabalho que começou até por iniciativa do Leandro Vieira e da Evelyn Bastos, a nossa rainha de bateria, o nosso carnavalesco, para fazer o recolhimento de uma grana para... levar a cesta básica para o pessoal que estava com problemas. A comissão de frente também se envolveu, teve um trabalho muito interessante do pessoal da comissão de frente, atendendo uma parte da comunidade lá da Mangueira. E isso já começou a ser feito, já estamos entrando agora no segundo mês, já está sendo feita a captação de recursos para fazer a entrega. Já entregamos algo em torno de 2.500 cestas básicas. E agora... Além desse trabalho da Liesa, continuamos com o trabalho da confecção de máscaras lá na comunidade para distribuição interna lá na Mangueira, distribuição para as crianças, estamos fazendo isso.
Maravilha. Qual dos Marquinhos vai primeiro?
Opa,
vamos lá.
Mais vamos antigo, lá, né?
Nessa hora, agora o Marquinhos Marino está querendo uma de garotão, né?
É, isso aí.
Depende do referencial, né, Mariano?
Eu, primeiramente, quero agradecer ao presidente Luiz Pacheco Drummond pela grande oportunidade de estar fazendo parte da Imperatriz, estar participando com esse grupo de diretores, estar sob o comando do mestre Elmo aí, nessa grande empreitada de colaboração humana com o povo, confeccionando máscara, confeccionando jalecos. Quero agradecer ao grupo de costureiras que estão lá no Barracão da Imperatriz, liderado pela Cris e pelo Edivar. Estamos na frente dessa batalha aí, confeccionando as máscaras aqui, ó. Tem que usar máscara, meu povo. Tem que usar máscara. Sem máscara não pode. essa máscara que está sendo feita pela escola de samba. Não é, Elmo?
É
essa
aí,
máscara aqui.
Verdade.
Então, a Imperatriz hoje está ali junto com a escola de samba, que o nosso presidente Jorge Castanheira está liderando toda a equipe, está dia a dia com o Elmo lá. 9 horas da manhã, estamos lá no barracão da Imperatriz, Edson Marcos, o Elmo, toda a equipe, o Jorginho todo dia passa lá para supervisionar, e estamos nessa batalha. Porque agora a escola tem que pensar o seguinte: temos que ajudar o povo, não só o povo do samba, o povo das comunidades, o povo que está aí, ó, sem emprego. Várias escolas estão distribuindo alimentos. Essa é a preocupação das escolas de samba, ajudar o povo do Rio de Janeiro.
Maravilha, acho que é o prioritário, né? Assim, é o que a gente sempre fala. Antes, o carnaval, né, é um espetáculo, é um desfile, é uma competição, as escolas se preparam o ano inteiro para isso, mas o verdadeiro carnaval acontece o ano inteiro. A escola de samba, né, como a gente sempre fala aqui nos programas, e o meu querido Luiz Antônio Simas definiu muito bem, a escola de samba, ela não existe para desfilar, ela desfila porque ela existe. A Mangueira desfila porque ela tem um convívio o ano inteiro. A Mocidade, a Imperatriz, a Portela, a União da Ilha e por aí vai. Todas as escolas de samba, o desfile é o grande momento daquelas relações, daquele convívio do ano inteiro, da festa na quadra, do trabalho no barracão, no ateliê, do ensaio da bateria, da comissão de frente, do aniversário de um namoro que surge, de um casamento que acaba, enfim. Tudo aquilo ali desemboca no desfile, né? Mariano, e a Mocidade nessa situação toda?
É muita tristeza, né? Na verdade, eu estava numa live da escola ontem e eu passei muito isso. Eu estava com o Elmo, seu Elmo, na semana passada, pegando os materiais de costura das máscaras, que cada escola está produzindo suas máscaras, a Mocidade está produzindo a máscara dentro da sua comunidade, dentro da própria Vila Vintém, né? Colocamos costureiras da comunidade para poder ter uma renda para elas também e distribuir essas máscaras depois, não só na área de saúde, como também para as comunidades também que tanto necessitam. Através do nosso presidente Flávio e do nosso vice-presidente Luiz Cláudio, também estamos fazendo doação de cestas básicas na escola, né? Onde toda segunda, quarta e sexta, além de a presidência mandar as cestas básicas por eles, a gente também recebe contribuição de colaboradores e na sexta-feira a gente faz a entrega para a comunidade, dá em torno de 100, 200 pessoas a cada semana. Mas assim, o carnaval, ele já ajuda a população de muito antes. Né?
Muito
eu acho que o seu Elmo é até melhor do que eu para falar sobre isso. Cara, eu fico imaginando as pessoas dando pancada no carnaval. Nós somos pessoas honestas, que trabalham. Tem tantas pessoas ali que levam sustento digno para sua família. Tem de tudo na escola de samba. Você tem engenheiro, você tem arquiteto, você tem carpinteiro, pintor, laminador, são pessoas qualificadas, né, que trabalham com muita dignidade para levar o sustento para a família, e a população, cara, fica dando pancada em cima do carnaval e não sabe que, se de repente não tivesse o carnaval agora em fevereiro, sabe-se lá se eles teriam salário. A maior arrecadação da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro é o IPTU e os impostos do carnaval. No último carnaval agora entrou na cidade, nos cofres públicos, tanto do Estado quanto do município, quase 5 bilhões de reais, cara. Agora, tu imagina se isso não entra na cidade? Como é que faz para poder pagar professor, pagar área de saúde, comprar os materiais, entendeu? Então, o carnaval faz para a cidade muito mais do que as pessoas imaginam. Aí, algumas pessoas ingratas, infelizmente, taxam a gente com preconceito e pensa que é só apenas 2 dias lá na todo mundo passeando e brincando. Não é isso, entendeu? A escola de samba tem área social, econômica, né? As pessoas se doam, fazem de tudo. A Mocidade hoje está produzindo as máscaras através da Liesa, como o seu Elmo bem falou ainda agora, o Marquinhos mostrou a máscara, eu estou mostrando aqui também, entendeu? E fazendo o máximo possível para amenizar a dor, cara. Eu acho que agora não é momento da gente pensar no nosso carnaval para nós. É hora de pensar no povo, ajudar nossas comunidades. Tem pessoas morrendo, gente. Tem dois componentes da Mocidade que faleceram semana passada por conta dessa doença. Isso cortou nosso coração. Então, assim, a gente está aqui para ajudar. O presidente Flávio já colocou a escola à disposição da Liesa para o que for necessário. tá? A gente está fazendo um trabalho individual, várias costureiras individualmente para poder não ter aglomeração, né? E produzindo isso para poder estar junto nessa corrente, junto com a Liesa e as escolas de samba, atender o povo. E eu quero, do fundo do meu coração, que o povo da cidade do Rio de Janeiro olhe para o carnaval de outra forma. Se não tiver carnaval, muita gente vai passar sufoco.
É, e assim, é inegável. A gente até conversava antes de entrar no ar, né, Marquinho? Antes, o Marquinho foi o primeiro a chegar, a gente chegou a conversar ali rapidamente. Eu já vou entrar daqui a pouco nessa parte de se vai ou se não vai ter carnaval e tal. Acho que carnaval vai ter, nem que seja fora de época. Né? Acho que vai ser realizado o sonho do nosso saudoso Irã Araújo, que queria o carnaval fora do carnaval. Mas, enfim, acho que carnaval vai acabar acontecendo, é uma indústria vital, não pode parar. Mas, assim, num momento como esse, né, a gente vê, né, muito claramente, né, que... Assim, e isso eu queria saber de você. A gente vê uma orientação das autoridades de saúde para que as pessoas fiquem em casa. A gente viu aqui na cidade do Rio... eu lembro que dos primeiros comentários que eu li sobre o coronavírus que falavam, é doença de rico, porque é o cara que veio do exterior que trouxe, então é um cara que mora na Zona Sul. A gente teve nos primeiros dias realmente um foco maior de contágio na Zona Sul e na Barra da Tijuca, mas à medida que os dias foram passando, a região da Tijuca foi ficando contaminada, depois o subúrbio foi chegando, e agora a coisa está avançando para toda a cidade, Zona Oeste e tal. E eu tenho uma preocupação muito grande, especialmente com a Zona Oeste, por ser uma área muito populosa e uma área tão carente de serviços públicos. Você já meio que deu aí um feedback, Marquinho, mas assim, uma coisa que me preocupa é que existem as pessoas que podem fazer quarentena, né? E existem as pessoas que acabam não podendo, porque são forçadas, vai perder o emprego, tem que ir, enfim. Como é que vocês estão sentindo dentro das comunidades de vocês a conscientização das pessoas? As pessoas estão entendendo realmente a importância de ficar em casa, ou a vida está seguindo normal, está todo mundo fazendo pagode, está todo mundo no boteco? Como é que está isso acontecendo em cada comunidade? Como é que vocês estão sentindo isso?
A gente tem que separar o joio do trigo, né? Existem os irresponsáveis, né? São aqueles que só vão realmente sentir quando for na pele, na própria carne, né? Perdendo um familiar ou um amigo, aí vai sentir. Mas assim, eu vejo também um outro lado da moeda, né? O que acontece? Tem muita gente que trabalha na informalidade, né? E que não tem condições de manter a sua renda familiar, tem filhos, tem, enfim. E o que eu sinto, do fundo do meu coração, até me dá tristeza isso, são pessoas, por exemplo, na fila do banco, fazendo uma aglomeração imensa para receber 600 míseros reais, que é isso que o governo federal vai dar para o cidadão, que nem para todos, para alguns informais que conseguem comprovar. Então, assim, eu quase não estou saindo mais de casa, estou trabalhando de casa o tempo inteiro. Mas uma vez ou outra a gente tem que ir numa farmácia, no mercado, lá ver meus pais que são idosos, e corta o coração passar em frente dessas agências da Caixa Econômica, Banco do Brasil, e ver uma fila monstruosa de gente, né? E assim, a gente também é difícil julgar as pessoas. Como é que a gente vai julgar o ser humano, porque ele tinha que estar dentro de casa, que ele realmente tem que estar, mas tem muitos que não tem condições de estar. Está na fila para pegar 600 míseros reais, que não se paga quase nenhuma luz, para poder tentar trazer o sustento, o alimento para a família dele, cara. É complicado, entendeu? Eu vejo isso com muita preocupação, né? Eu gostaria que todos estivessem em casa, mas também vejo isso com muita tristeza, porque tem gente que queria estar em casa e não pode. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu parei com o carro num sinal de trânsito há alguns dias atrás, tinha um rapaz vendendo bebidas, né? Cara, imagina o coração dessa pessoa ter que sair de casa, deixar filho, família, para tentar buscar dinheiro para levar para dentro de casa. Entendeu? Arriscando a vida dele e dos familiares. Eu tenho quase certeza que ele não queria estar ali, cara. Mas a condição dele talvez não permite, né? E ainda fica numa situação de desconfiança, porque como é que a pessoa vai comprar com medo de estar pegando contaminação? É muito complicado, é muito triste, cara. É muito triste. Quem está no dia a dia vendo como o seu Elmo, o Marquinho, Moacir, eu e outras escolas fazendo esse trabalho social, dando cesta básica, dando máscara, dando até um apoio, né, moral, cara, é triste, amigo, é triste, é triste. Infelizmente, alguns não têm consciência, mas tomara que não seja tarde para poder entender.
Como é que está a situação na Mangueira?
Olha só, eu acho que a gente está falando de Brasil. Estava vendo aqui os comentários que estão entrando. Tem gente do Brasil inteiro fazendo comentário. Ainda há pouco tinha alguém falando da Dragões, que está fazendo em São Paulo.
Vila Maria.
Trabalha. Vila Maria, a ADESP, o ABC, a Liga do ABC. Então, na verdade, a gente está falando de Brasil. Porque esse Covid-19 atingiu o Brasil como um todo. E atingiu o mundo. É engraçado que, às vezes, as pessoas ficam querendo dizer que é algo local, que é algo produzido por um canal de televisão, que é algo que foi feito. Mas aí a gente para e diz assim, caramba, mas fizeram no mundo inteiro.
A Globo cancelou a Olimpíada, né?
Cancelou a Olimpíada, cancelou os torneios de tênis, cancelou a Fórmula 1. Ou NBA. Seja, cancelou tudo que gera dinheiro. Que
tem. Até a novela das oito, pessoas... a Globo cancelou, pô, tá reprisando.
As novelas todas cancelou, tá vendo de novo, agora é um eterno, vale a pena ver de novo, cara. Então.
Será que é real, né?
É! Na verdade, essa gripezinha é um negócio mais sério do que. É um pouquinho mais sério do que isso. Eu acho que vocês tiveram a oportunidade de ouvir o depoimento feito pelo Serginho da Viradouro, lá parceiro do Cissa, na condução da bateria. Porra, quem ouve amigão. Aquele depoimento do Serginho vê o que é isso, o que esse negócio está fazendo com cada uma das pessoas e famílias que são submetidas a ela, mas o que está fazendo com toda a sociedade. Ou a gente se conscientiza. E algumas pessoas também, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que estava dizendo o seguinte, essa história de que a curva vai sendo passada. Era no final de março, depois foi para o meio de abril, agora já estão dizendo que é no final de abril, vai ser em maio. Mas, na verdade, é isso mesmo. Cada vez que a gente ouve que a curva, o pico vai chegar um pouquinho depois, é porque a gente venceu um dia a cada vez. A gente está empurrando isso para frente, enquanto se tem a tentativa de colocar os hospitais de campanha, dar equipamento e dar qualificação, porque tem hospital pronto aqui no Rio de Janeiro que não tem gente para ir para lá. É. E não somos nós. Infelizmente, nós não vamos poder ir para lá porque nós não somos preparados para fazer isso. Tem que ter médico, tem que ter profissionais da área de saúde, porque também falam muito do médico, mas não é só o médico. É o médico, a enfermeira, é o fisioterapeuta, é o maqueiro, é toda a gama de profissionais da área de saúde que precisam estar preparados para ir para lá fazer isso. Então, a gente precisa, cada um de nós, se proteger e, às vezes, um exemplo mal dado, as pessoas acham, não, é isso mesmo, é uma coisa tão boba, eu posso parar lá na tendinha, lá na porta da Mangueira e ficar sentado bebendo. Pô, eu também gosto. A gente gosta de bater papo. Elmo falou aí no início da saudade. Pô, a gente, Elmo, eu, Edson, Alvin, o Elias, a gente está sempre junto. A gente se vê mais do que a gente vê nossos filhos, vê a nossa família. É lógico que a gente está sentindo falta. Outro dia o Elmo ligou para mim para dizer assim, estou com saudade, liguei para ouvir tua voz. Estou brincando? Falou de mentira?
Verdade.
É isso, a gente sente falta disso. Ontem, uma pessoa que trabalha com a gente mandou umas fotos da gente de 2011. Eu botei no grupo, a gente lembrou do momento. Então, essas coisas, a gente sente falta. Ainda mais a gente do carnaval, que a gente gosta de estar junto, a gente gosta de estar no grupo, a gente gosta de se participar. Mas é o momento que a gente precisa fazer isso para poder fazer isso futuramente, muitas vezes. Eu acho que a gente não pode estar junto só na hora do último adeus, como costumam dizer.
Não, eu acho que assim, a situação é tão complicada... Né, que de ontem para hoje acho que teve 180 mortes, foi uma coisa assim. A gente chega ao ponto de comemorar, hoje foram só 180, porque no dia anterior tinha sido 300. Então a gente, quer dizer, é muito louco, e assim, 180 pessoas morrendo num dia é um avião que cai. Quer dizer, Está caindo um avião por dia no Brasil. Né? Então, infelizmente, é inegável, todos nós, a gente se pega pensando. Eu não quero ser o passageiro do próximo avião, eu não quero estar nesse voo. Né?
Eu não quero que os meus amigos e nenhuma pessoa
também, esteja nenhum, nesse voo. Né? Nenhum amigo, nenhuma pessoa querida, enfim, é complicado. Né? Diga, Elmo.
Eu queria dizer para você que eu concordo com cada um que colocou aí, mas, na verdade, é um momento dificílimo para todo mundo, né? Mas eu digo para você que as escolas de samba, dentro da sua comunidade, cada um está fazendo um pouquinho. Cada um tentando conscientizar, isso não se consegue da noite para o dia, mas nós estamos tentando conscientizar, eu acho que nós já conseguimos um número muito grande de pessoas que estão aderindo essa campanha de fique em casa, é muito difícil você ficar em casa passando fome. Hoje mesmo eu queria até parabenizar a minha querida comadre, minha cantora Alcione Marrom, que fez uma live ontem e hoje tá distribuindo várias cestas básicas, material de higiene, e ela é uma sambista de primeira, uma tremenda cantora, mas, acima de tudo, ela está desenvolvendo um trabalho maravilhoso. E eu queria dizer para você que não é só as escolas de samba do Rio de Janeiro, as escolas de samba de todo o Brasil estão fazendo esse trabalho. Inclusive, queria dar um abraço na Fina Samba, através do presidente Cachito, que também está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu podia resumir isso dizendo o seguinte, que as baterias das escolas de samba, hoje, estão todas em silêncio. Você pode ter certeza, pelo esse momento que nós estamos vivendo. Mas, com certeza, a indústria do carnaval está fazendo um mau barulho, porque cada escola de samba está fazendo um pouquinho. E aqui no Rio de Janeiro não é diferente. Nós temos a Imperatriz fazendo um trabalho maravilhoso, a Mangueira fazendo um trabalho maravilhoso, a Tijuca fazendo um trabalho maravilhoso, a Beija-Flor fazendo um trabalho maravilhoso, a Unido de Padre Miguel fazendo um trabalho maravilhoso, a São Clemente fazendo um trabalho maravilhoso, Acadêmico do Salgueiro, a Estácio de Sá, a nossa querida Portela fazendo um trabalho maravilhoso, a Vila Isabel, a Grande Rio, a Tuiuti e a União da Ilha e a Campeã Viradora. Então, todas estão no pé de igualdade, fazendo um trabalho muito grande, cada um se esforçando. Mas vocês podem ter certeza, um coração muito apertado, porque quando nós saímos de casa para ir para frente de batalha, com certeza a nossa família fica muito preocupada com tudo que está acontecendo, mas alguém tem que ir para frente de batalha, e nós estamos tentando, cada um dentro da sua escola. Eu costumo dizer que cada escola é uma mini prefeitura e cada um está desenvolvendo um grande trabalho, mas você pode ter certeza que as baterias das escolas de samba estão com o coração apertado, mas estão todos em silêncio.
É, essa mas já era uma... Diga, moça.
As baterias também estão se mobilizando, estão elas também fazendo captação de alimento, fazendo cesta básica, elas também estão nessa batalha, elas estão com os instrumentos calados, mas eles estão falando e estão captando material, estão captando também dentro desse espírito de cooperação.
É importante
para ajudar isso. Para ajudar, foi otimista.
Com certeza.
Isso agora, é eu queria dizer para você que é muito importante que todas as religiões, que cada comunidade tem todas as suas religiões, tem sua religião. E nós estamos, todo dia, eu mesmo, todo dia, eu faço meu centro de mesa com a minha família, pedindo a Papai do Céu misericórdia. E esse momento é de pedir misericórdia, Papai do Céu. O mundo todo está de joelho, porque Papai do Céu mostrou que Ele é o Criador. E, infelizmente, a humanidade estava se desviando. Então, isso aí é bom todo mundo ligar o seu alerta. E vamos, todo dia, deixar um minutinho da nossa vida, parar um pouquinho e rezar pelo mundo inteiro.
Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Assim, uma grande reflexão, né? A humanidade, acho que foi aquela coisa assim, né? Quando você quer conversar com alguém, quer dar um toque, olha, você está fazendo besteira, a pessoa não ouve, até que você pega e dá um chacoalhão assim, olha, eu estou falando contigo, presta atenção. Acho que Deus fez isso com a gente, né? Com a humanidade.
É uma corda, né?
Mas não é assim, aquele tapa na cara, assim, ó, toma vergonha, vambora, meu filho. Você tá aí. Eu acho assim, eu sou um eterno otimista, eu acho que o mundo vai sair muito melhor. Né? Eu acredito sempre que quando a gente passa por problemas como esse, quando a gente passa por crises da nossa vida, né? Crises financeiras, termina um relacionamento, fica mal e tal, a gente passa, tem aquele momento de luto ali, mas daqui a pouco a gente volta e volta melhor, volta mais forte, volta mais revigorado, com a cabeça no lugar, evitando repetir erros, né? Que eu acho que é o mais importante. E a gente passa pelas provações na vida para aprender com os erros e evitar repeti-los. Mudando um pouco o assunto, eu sei que muita gente está aqui ligada na gente agora e as pessoas querem saber. Né? No caso aqui, nós temos três escolas de samba, temos a Liesa, o Elmo é o homem que dá toda a organização, toda a logística do que a gente vê na avenida. Né? Nenhuma escola entra na pista ou sai da pista sem que o Elmo esteja ali, né, presente. Mas aí é inevitável, a Mocidade já escolheu o enredo, a Mangueira ainda não, a Imperatriz ainda não. Mas todas as escolas já fecharam praticamente seus times, já houve troca-troca de carnavalescos e tal. Como é que é planejar um carnaval numa situação como essa, onde, a gente não sabe quando vai acabar essa pandemia, né? esse estágio de quarentena, dois, a gente não sabe quanto tempo vai se ter para fazer o desfile, se vai poder se fazer o desfile na época tradicional, né? Se vai ter protocolo de segurança para isso. Como é que passa na cabeça de vocês?
A atividade é posta.
Elmo.
Agora vamos inverter. Agora começa dos mais novos para os mais velhos.
Na verdade, a gente não sabe. Se falar a verdade, essa pergunta, nós não temos como responder. Na verdade, é uma incerteza. Eles adiaram as Olimpíadas. Será que ano que vem vai ter Olimpíada? Nós não sabemos. Eu acho que, nesse momento, o mais importante é a gente procurar salvar vidas. Eu acho que isso é o mais importante para a gente. Hoje é salvar a vida, porque se você não tiver componente, não vai ter nem carnaval. Então, você hoje tu tem que salvar a vida. Acho que o nosso propósito hoje é salvar a vida. Se vai ter carnaval, eu estou todo dia fazendo minhas orações, pedindo que encontre uma vacina para curar essa terrível doença aí que está assolando o mundo inteiro. Então, esse momento é o que eu faço, é rezar, porque é muito triste você ver vários amigos nossos, como o próprio Serginho aí, que o Moacir colocou, da Viradouro, parceiro, amigo, irmão, ser entubado, passar momentos difíceis. E ele é um garoto novo. Então, não tem esse negócio de idade, nós temos que se cuidar. Então, ô Baltazar, na minha opinião, nós não estamos nem pensando nisso, de falar a verdade, embora as escolas de samba, todo mundo está com a cabeça muito pensativa, todo mundo muito pensativo, pensando o que vai fazer, porque, na verdade, você tem uma folha de pagamento. Na verdade, cada presidente tem uma folha de pagamento, com diversos profissionais, e conta de luz, conta de água. Quer dizer, é um dia a dia. As pessoas, às vezes, eu fico vendo as pessoas falarem que a escola de samba é isso, é aquilo. Nada disso. A escola de samba, na verdade, ela, durante o ano todo, faz esse trabalho social, que eu digo para você, que no dia do carnaval nós vamos lá para celebrar, para agradecer ao Papai do Céu tudo que nós estamos fazendo, porque é muito triste você ver o que está acontecendo aí e não poder fazer nada. Você não pode, com um assopro, resolver todos os problemas do mundo, mas o mais importante esse ano é que nós estamos tentando salvar vidas. Como vai ser do futuro, só Papai do Céu sabe.
Não, com certeza, essa é a prioridade. Mas, por exemplo, a Liesa, como você bem falou, Elmo, né? Assim como as escolas, a Liesa tem suas despesas, folhas de pagamento, funcionários, enfim. Eu sei, imagino que a, o prédio lá, a sala da Liesa, está fechada, não tem ninguém trabalhando. E, pelo que eu entendi da sua fala, tanto os seus esforços como o do presidente Castanheira e de todos os dirigentes nesse momento da Liesa é montar essa estrutura, é possibilitar que as escolas de samba, nesse melhor momento, nesse momento do ápice, né, da pandemia, estejam apostos. Então, a gente pode concluir que depois que a vida voltar, depois que a quarentena acabar, que a Liesa vai começar a ver o que pode ser feito para o próximo carnaval, né?
Com certeza, nós vamos sentar com todos os presidentes numa plenária. Espero que todos os nossos governantes estejam sensíveis, não só a várias empresas que estão quebrando, a várias empresas que estão demitindo milhares e milhares de pessoas. Nós temos que ter essa consciência. Nós vamos sentar para conversar com ele. Espero que tenha realmente a sensibilidade dos governantes para que possa realmente cuidar do nosso povo e, posteriormente, cuidar também da nossa cultura, do nosso carnaval.
Quem é o próximo? Marquinhos, vamos lá.
Vamos embora. Então, fica difícil falar de carnaval nesse momento. É que o Elmo falou aí. Hoje, o nosso foco, hoje, maior, é salvar vidas, confeccionar máscara, atender os hospitais com jalecos, enfim. A Imperatriz, principalmente, está parada. Contratamos a Rosa Magalhães, marcamos duas reuniões com ela, não conseguimos fazer nenhuma, e nem a segunda, por conta da pandemia. Primeiramente, nós temos que saber o que vai ser da vida após a pandemia. Como vai ser o ser humano daqui para frente? Esse transtorno psicológico que esse vírus está causando em todas as comunidades, no país, no Brasil, é de uma dimensão fora do comum. Eu, particularmente, eu não consigo pensar no planejamento do carnaval hoje. Nossos funcionários estão em casa, todos estão recebendo. Temos dois funcionários que foram infectados, mas, graças a Deus, Papai do Céu deu o direito da vida a eles. Mas pensar no planejamento do carnaval hoje, chance zero. A Imperatriz está parada, o presidente Luiz Pacheco Drummond está junto com a Liesa, junto com os outros presidentes nessa campanha. Nós temos que aguardar. Infelizmente, Olimpíadas foi cancelada. A Fórmula 1 foi adiada. O futebol parou. As novelas estão todas suspensas. O carnaval vai acompanhar a mesma forma. Por enquanto, não se fala em carnaval. Esse é o ponto de vista da Imperatriz.
E na Mangueira, Moacir?
Olha só. Na verdade, a gente sabe que carnaval, se você perguntar quando vai ser o carnaval de 2032, a gente vai conseguir dizer a data. Só que será que em 2021 nós vamos conseguir cumprir a data do carnaval? Não sei. Eu não sei o que vai ser do mundo, porque a cada dia que passa, é um dia que a gente ganhou nessa luta, mas é um dia também que avançou em relação a se aproximar mais do carnaval. E o carnaval depende de um tempo para ser feito. Ele precisa de um tempo hábil para ser feito. Ele precisa de insumos que não estão... Hoje, nós não teríamos esses insumos. Então, o que a gente precisa ver é, quando acabar, o que vai ser feito. E ter a tranquilidade de pensar o que vai ser melhor para nós, para as escolas, para a cidade, para o Brasil, para a gente fazer em relação ao carnaval. Agora, uma coisa, por outro lado, eu acho que o carnaval tem um papel importantíssimo, que é a gente vai sair desse momento muito derrubado. E a gente vai precisar de eventos de cultura, eventos que a gente está vendo aí o sucesso das lives que estão sendo feitas por grandes artistas. Nesse final de semana teve Roberto Carlos, ontem teve Alcione, Raça Negra fazendo, Pixote fazendo, vários grupos fazendo as lives e a quantidade de gente que está assistindo, a quantidade de gente que está se emocionando, porque a gente precisa de alegria também. A gente precisa ter a resposta quando a gente puder sair, quando a gente voltar a poder se abraçar, quando a gente puder estar junto, a gente vai precisar dar uma resposta também de alegria e de cultura. E aí o carnaval é muito importante para isso. Será que é o desfile? Será que vão ser os ensaios nas quadras? Eu não sei. Mas a gente vai precisar ter alguma coisa que leve essa alegria de volta ao nosso povo. O sorriso de volta a cada um de nós.
É, tem até essa questão aqui que, que o Guilherme colocou agora, né? Que, por exemplo, na Itália, a previsão do governo para liberar eventos de grande público é só para maio do ano que vem. Né? É. Mas, assim, nesse momento, e espero que a gente não chegue a esse ponto, nesse momento a situação aqui não é tão grave quanto a da Itália. Né? Também a gente tem que... E isso é uma coisa que foi até dita aqui no programa, não lembro quem foi que falou, mas é a mais pura verdade. Cada lugar tem a sua particularidade, cada caso é um caso, cada lugar está tendo um ritmo diferente de contágio. Ontem eu estava vendo que, por exemplo, aqui no Brasil, né, disseram, é doença de velho. A maior parte dos infectados no Brasil tem menos de 50 anos, então, quer dizer, já, os pesquisadores já estão detectando que, dependendo do país onde o vírus ataca, ele pega mais ou menos pessoas de determinada faixa etária ou de determinada comorbidade, enfim. Então, assim, realmente, a gente está muito num grande ponto de interrogação. Né? A gente está num grande ponto de interrogação. Mas aí, assim, pelo que eu entendo também da fala do Moacir, a Mangueira também está parada. Leandro, pelo menos, está trabalhando em rede, alguma coisa? Ele deu algum retorno a vocês?
Olha só, a cabeça dele, a gente, como a de todo carnavalesco, não para. Ele, na cabeça dele, eles já devem ter uns 3 ou 4 enredos cada um.
Agora, os carnavalescos que eu estou conversando, todos estão trabalhando.
Sim, todos eles. A cabeça deles, a produção é muito, é moto contínua. Mas aí, daí até a gente poder botar essa cabeça, o que veio dessa cabeça em prática, eu não sei. A gente vai depender muito das condições em que a gente saia desse momento que a gente está enfrentando.
E você, Marquinho Marino, como é que está a mocidade? A mocidade já tem enredo, né? Enfim, já tinha dado início a um processo, né? Como diz o genial Martim da Vila, né? A grande razão que foi inspiração do poeta é o enredo. Então, o pontapé inicial de um carnaval é o lançamento de enredo. A mocidade já tem um enredo, mas também está nessa toada, tudo parado, ou tem alguma coisa acontecendo?
Baltar, antes de entrar nesse assunto, queria só responder aqui a pergunta de um rapaz chamado Juan, que falou que os ritmistas estão precisando de ajuda, se poderiam doar cestas básicas no setor 10. Ô Juan, na verdade, todas as escolas estão fazendo esse trabalho, doando cestas básicas, não só para seus componentes que se precisam, como as suas comunidades, mas na própria comunidade. No setor 10 fica inviável porque as pessoas teriam que se transportar das suas comunidades para ir para lá, transporte público, e de repente se contaminar. Então, eu acho que o trabalho tem que ser local mesmo em cada comunidade, tá, querido? Agora, quanto à questão do carnaval, do enredo, a mocidade é diferente das nossas co-irmãs. Já tinha escolhido seu enredo, né? A moça tinha escolhido o enredo logo após o carnaval, 3, 4 dias depois, nós já tínhamos a definição de enredo. Ainda não tinha quarentena, então nós tivemos reunião com o presidente Flávio, o vice-presidente Luiz Cláudio, carnavalesco, comigo e com o historiador. Então, assim, o trabalho foi iniciado, né? Graças a Deus, o nosso presidente está pagando todo mundo em dia, a mocidade tem uma gama de funcionários grande, todo mundo em casa. Né, o pequeno trabalho que continua na mocidade hoje, nós estamos trabalhando em 3 frentes. Tá? A primeira e principal, atender o nosso povo, tá? Com doação de cestas, com doação de máscara junto do projeto com a Liesa, e buscando ali procurar entre os componentes quem está com dificuldade, se tem alguém doente, para tentar ajudar. Essa é a primeira frente principal delas. Tá? A segunda frente da mocidade é o que o presidente está cumprindo, pagando todo mundo em dia, que os funcionários também têm suas contas, suas dificuldades. Então, o presidente está fazendo esforço para poder pagar todo mundo em dia certinho. Graças a Deus, não temos essa dificuldade também quanto à parte financeira. E no terceiro ponto é o ponto do enredo, né? A gente não tem para onde correr, né? A gente definiu o enredo, já tinha o projeto já todo pesquisado, né? O carnavalesco praticamente já fizemos, completamos o histórico do enredo, a sinopse do enredo está pronta, o material gráfico do enredo para divulgação já está pronto. Só que assim, a gente não vai divulgar nada, primeiro que a gente tem que ter sensibilidade de entender que não é momento para isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a concepção de cada escola, em termos de conceber o trabalho, ela vai continuar porque as pessoas estão trabalhando em home office. Então, cada escola, quando escolher o seu enredo, vai continuar trabalhando. Porque são 3-4 pessoas que trabalham nisso e podem trabalhar nas suas casas e fazer contato como nós agora, por exemplo. Agora, o maior impacto do carnaval para a gente vai ser a realização. É o que o Moacir falou, a questão de matéria-prima. É um ponto. É a questão de poder as pessoas voltarem a poder pegar o transporte público, poder ir para a cidade do samba trabalhar. Então, assim, a realização do carnaval, ela está afetada, não tem para onde correr. As escolas de samba têm um ponto primordial de projeto, que é o sorteio das escolas de samba. Quando você está desfilando nos Correios, você tem uma logística de trabalho, de produção. Quando você está no Balança Mas Não Cai, você tem outro tipo de produção, que é muito mais dificultosa e mais cara, né? E a gente não pode nem dar o pontapé inicial porque a gente não tem essa posição, entendeu? E a gente entende que a Liesa está corretíssima na posição dela de apoiar as escolas e as suas comunidades em prol da vida. A gente não tem o que fazer, tem que aguardar, rezar a Deus que isso não cresça mais. Eu acredito que no Brasil o contágio está maior entre os jovens porque as pessoas não param de sair, né? Graças a Deus os idosos... muitos estão aposentados, graças a Deus, estão nas suas casas. Alguns querem sair, né? A gente vê alguns vídeos aí, os filhos brigando, segurando em casa, querendo pular muro. Meu pai é um sufoco para me segurar, meu pai, cara. No carnaval, o Elmo me ajudou muito. Meu pai caiu de cima do telhado da casa, cara, mexendo, 74 anos de idade. Quebrou 4 costelas, tá em pé, tá trabalhando e quer ir pra rua. Eu tenho que ir lá tomar conta dele, fazer o quê? Mas assim, a maioria tá nas suas casas. O jovem tem que buscar trabalho, enfim. Eu acho que a realidade do Brasil, ela automaticamente vai atacar os jovens, não tem para onde correr. E me dói o coração, desculpa falar, na semana passada eu fui na Liesa encontrar com o seu Elmo e ver se é o Elmo, o Edson trabalhando, né, ali incansavelmente, buscando ajudar as escolas, buscando ajudar o próximo. É uma prova de amor ao próximo, porque o seu Elmo tem a família dele, cara, entendeu? Tinha que estar lá dando aquela proteção que ele sempre deu, mas agora está trabalhando para ajudar o próximo. Isso é mais uma prova do que o carnaval faz para a sociedade. As pessoas têm que acordar para isso.
Aqui no nosso chat surgiu uma opinião que eu quero comentar, do Celso, perguntando por que o carnaval não foi suspenso devido à pandemia. E eu quero deixar bem claro, até puxei aqui na internet, aqui numa outra aba, o carnaval não foi suspenso porque não existia uma pandemia. A organização... Vamos explicar, às vezes as pessoas repetem as coisas no automático e não sabe o significado das coisas. Pandemia é quando a Organização Mundial da Saúde... Epidemia, por exemplo, né? Aqui no Brasil, sempre na época, ali baixo para o final do ano, e chegando, pegando o verão, tem a dengue. Então é uma coisa localizada. Ah, o Rio de Janeiro teve uma epidemia de dengue. São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, sei lá, teve uma epidemia de dengue. Isso é uma epidemia. Pandemia é quando há algo que pega vários continentes, várias regiões do mundo, o mundo todo está sob esse risco. Na época do carnaval, não havia casos de coronavírus no Brasil, só havia na China. Eu me recordo que um pouco... Eu estava em São Paulo, no sábado de carnaval, eu estava em São Paulo descansando, né, que eu trabalhei esse ano no carnaval de São Paulo, sexta e sábado, eu me lembro, deu na cama do hotel em São Paulo, no sábado de carnaval, vendo uma matéria sobre brasileiros que moravam na China, que estavam querendo voltar para o Brasil, que o governo estava vendo um avião para trazer as pessoas, que elas iam ficar de quarentena na base aérea de Goiânia por 15 dias, até ver se estavam contaminados ou não. Então, não havia o coronavírus no Brasil. O coronavírus não pode... A gente tem que parar de pensar... tudo é o carnaval. 2-3 dias antes... Da OMS, o status de pandemia, nós tivemos um Grenal com 50 mil pessoas no estádio e que os jogadores do Grêmio e do Inter trocaram supapos no final do jogo e meia dúzia foi expulso de cada lado.
Bom, tá, né? eu fui pro Maracanã ver Flamengo e Barcelona, cara. Não tinha nada parado.
No mesmo dia, teve um Vasco e Goiás em São Januário, São Januário lotado. Então, quer dizer, esse tipo de situação, né? E as pessoas gostam de criminalizar o carnaval, peraí. E esse dia desse jogo aí do Grenal, eu estava em Uruguaiana, já foi 2-3 semanas depois do carnaval. Tanto que teve carnaval em Porto Alegre, tanto que teve carnaval em Uruguaiana. Só em Cruz Alta que não teve, a gente teve que voltar para o Rio. Aliás, uma aventura, eu e Chico Frota ficamos de quarentena uma semana em Porto Alegre, porque o voo estava marcado para frente, né? Então, enfim. Mas é importante fazer esse esclarecimento, porque muitas vezes, até dentro do nosso próprio mundo do samba, a gente acaba repetindo certas coisas que a gente não pode repetir, sabe? Já existe todo um trabalho, né, de determinados setores da sociedade, de determinadas religiões, né, que roubaram várias baianas das nossas escolas, que ficam lá, né? Eu estava no AMB, do lado de fora do AMB, tinha lá um grupo lá de uma igreja dessas lá, um jovem lá tentando convencer as pessoas a não assistir o desfile. Eu acho interessante que eu não vou para a porta da igreja de ninguém fazer nada. Cada, né? Como diz o samba da Grande Rio, né? Eu respeito o seu amém e você respeita o meu axé.
Baltar, chega, Mariana. Sem querer falar mal de religião nenhuma. Tá? Jamais faria isso, porque eu respeito a religião de cada um. Mas os templos estão abertos, cara. E aí? Os templos das igrejas, de algumas igrejas, estão abertos. E aí? Estão preocupados com o seu povo? Enfim, eu acho que... ninguém fala isso, né? Mas o dízimo não pode faltar, não é verdade? Porque senão a igreja não vai andar. Então, assim, a gente tem que cortar na carne, cara. Eu tô cansado de apanhar. Desculpa, seu Elmo, Marquinho, o Moacir, você. Eu tô cansado de apanhar. O sambista, ele é cordial, ele é educado e ele é irmão. Não tem uma escola na cidade de samba que briga uma com a outra. Pelo contrário, uma ajuda a outra o tempo inteiro. Durante a produção. A gente está ali, é uma coisinha que falta aqui, um ajuda o outro, tá sempre junto. A gente vive apanhando. Estou cansado de apanhar, cara. Vai me desculpar, seu Elmo, não deveria falar nem isso. O prefeito cortou a subvenção das escolas de samba, dizendo que não ia dar dinheiro para um evento que a Globo ia ganhar dinheiro. A Globo faz o contrário, paga o dinheiro para cada escola. E quem ganha os impostos não é a Globo, não. Quem ganha os impostos de 4 bilhões de reais são os governantes. Então vamos parar com essa demagogia, cara. Desculpa falar isso, seu Elmo. Desculpa. Eu sei que eu deveria ser mais comedido, só que tá na hora que não dá mais, cara. Tá a culpa do carnaval. No carnaval não tinha um caso ainda no Brasil. Agora tem 1 milhão. Por que que as igrejas estão funcionando, os templos? Vamos parar com essa demagogia, gente. Pelo amor de Deus.
Ô, Baltazar, eu acho que... Eu já disse para você que a escola de samba, às vezes, é vitimada de certos comentários. Acho que eu te falar a verdade para você, eu não levo nem a sério, porque você tem que ter sua consciência tranquila. Esse ano, você sabe que nós não tivemos o dinheiro da prefeitura, as escolas de samba tiveram que se reinventar, fizeram um trabalho muito grande, e o povo, com certeza, o povo do bem, o povo que tem o coração aberto, deu uma resposta imediata. Para você ter uma ideia, esse ano... não sobrou um ingresso. Quer dizer, faltando quase um mês para o carnaval, esgotaram todos os ingressos. E eu quero falar para você que não era só do grupo especial, não. Do grupo de acesso também. Quer dizer, isso mostra que o povo acredita no nosso trabalho. E um dado importantíssimo para falar é que, faltando 20 dias para o carnaval, nós já tínhamos mais de 90% dos ingressos vendido do sábado das campeãs. Quer dizer, o povo não sabia nem qual seria a escola campeã, já tinha comprado todos os ingressos. Eu acho que o que marca as escolas de samba é ter seu coração aberto, a cordialidade, como o Marino colocou, o Marcinho, o Marquinhos colocaram. Você não vê uma briga na avenida, você vê nos setores misturados várias torcidas. Pelo contrário, se a escola, o torcedor dá uma bandeira para ele, ele não é a Imperatriz Leopoldina, se ele não é a Mocidade, ele não é a Mangueira, mas ele sabe que aquele ali é o beija-flor, ele vai lá e dá para beija-flor. Ele não quebra a bandeira. Quando um componente de uma escola de samba vai numa escola, numa outra co-irmã, é recebido como um rei. Primeira coisa, um diretor de bateria chega numa escola de samba, primeira coisa que tem que fazer é levar ele no palanque e o diretor de bateria dá uma salva com os diretores de harmonia, dá uma salva para ele e dá a batuta para ele dirigir na hora de cantar o samba-enredo dele. Então, o sambista, não existe guerra contra o sambista, muito pelo contrário, existe irmandade. E, mais uma vez, nós estamos irmandados, estamos juntos e misturados para salvar vidas.
Sempre, Léo.
Deixa eu levantar uma lebre aí, que também já passou aqui no, em alguma das, algum dos comentários. O que é que disseminou mais o coronavírus? Foi o carnaval ou foi a delegação que foi aos Estados Unidos junto com o nosso presidente e na volta todo mundo ficou contaminado? Eu não sei. Eu não vi que no sambódromo do Rio de Janeiro e também não soube que em São Paulo ou em outro sambódromo tenha havido tanta disseminação de coronavírus. Mas eu vi que numa delegação de 20 pessoas, 15 tinham voltado infectados. Então, acho que disseminou mais foi isso, né?
Ô, Baltazar, eu cometi aqui um pecado, que eu também tenho que parabenizar o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, que tem feito um trabalho maravilhoso com os blocos também, as escolas de mirins, que tem feito um trabalho maravilhoso através do Edson Marinho, com toda a sua diretoria. Então, eu acho que essa união é que faz a força. Eu acho que nós temos que estar juntos nesse momento tão difícil que nós estamos passando.
É registrar aqui, quem até comentou aqui no nosso chat, eu botei o comentário há pouco na tela, nosso querido Machine está nos assistindo, nosso síndico.
Está acompanhando. Grande Machine.
Grande Machine, grande figura do Carnaval Carioca, grande amigo nosso. Por sinal, a Sapucaí também está sendo utilizada, né? Como um abrigo, né, para moradores de rua, para pessoas em situação de risco. Eu acho que a síntese é essa, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, né? É que o carnaval, antes de tudo, eu acho que talvez quem assistiu, quem entrou nesse debate para assistir, na expectativa de querer saber como é que vai ser o próximo carnaval, se veio com essa expectativa, certamente ficou um tanto frustrado. Mas eu acho que a grande lição, e eu espero que essa pessoa também esteja aprendendo com esse debate, é de que carnaval é diariamente, carnaval é cotidiano. Né? Nós somos
dia a dia.
O carnaval, vivemos o carnaval o dia inteiro. Né? O desfile de uma escola de samba, como eu sempre digo para os meus amigos que não cobrem carnaval, que às vezes viram assim, os amigos meus que não curtem carnaval, né? Aí o cara chega e me chama para tomar um chope em setembro. Ah, não vou tomar um chope no sábado? Ah, não posso porque eu vou na mocidade, vou transmitir a final de semana na mocidade. Mas já? Aí eu sempre digo, vem cá, você acha que escola de samba brota do bueiro assim? É igual comida desidratada, você pinga lá e pum, aparece? Não, cara, existe um processo no ano inteiro. E até eu fico muito feliz que muitos amigos meus que não são do nosso mundo passaram a entender um pouco mais a dinâmica do carnaval acompanhando o meu trabalho, vendo, o Anderson hoje está na mocidade, o Anderson está na Mangueira, está na Imperatriz, não sei o quê. Então, assim, o desfile das escolas de samba, e isso está mais claro do que nunca, eu já desconfiava disso, a gente só vai falar efetivamente, né? E é muito engraçado que eu faço os programas aqui, as pessoas ficam perguntando, e aí, vai ter eleição na Liesa quando? Vai ter eleição no Império Serrano quando? Gente, não tem como ter eleição em lugar nenhum. A tradição vai subir para Sapucaí, não vai ter, está tudo parado. Eu sempre digo brincando que no Brasil só não parou o Ministério da Saúde, o Big Brother e a Rádio Arquibancada, porque a gente está todo dia aqui, não é? Diga, Marquinho.
Mas a eleição para a prefeitura em outubro vai ter, tu quer apostar?
Tomara, né?
Tomara, pelo menos.
Tem que se livrar desse homem, não me fale
pelo menos isso.
Pelo amor de Deus.
Não pode não. Não pode adiar a eleição, não, pelo amor de Deus. Seu Elmo, ajuda a gente aí, hein?
Bota a urna do Beto. A gente vai. Porra, cara, traz a urna de porta em porta,
Marina,
pelo amor de Deus. Oi, Marquinhos.
Esse Marina adora tocar um fogo, né, Marina? Vou fazer aqui para você.
É o incendiário.
É o incendiário.
Mas, Marquinho, isso é um sentimento que, infelizmente, cara, a gente acaba nutrindo porque a gente apanha muito, cara. Entendeu? A gente apanha demais, o pessoal fala muita besteira. Eu vejo o trabalho da gente aí, eu digo de nós, porque não é só nós, é muito mais gente. Não é só os nossos companheiros que são diretores de carnaval, não, cara. É toda a gama do carnaval, a luta que a gente tem, A gente trabalha com dignidade, gente, pelo amor de Deus. Na verdade, a gente luta ali, faz tudo direitinho, presta conta de tudo que é gasto, né? Pagamos salário de todo mundo. Pô, e aí o pessoal vai bater no carnaval. Eu, sinceramente, eu sei que o seu Elmo não pode falar muito, eu peço licença poética e bato um pouquinho. Depois você vai me dar cachorro.
Marino, eu sempre falo com o Elmo todo dia, que a gente sai de casa, a gente reza, né, Elmo? Reza para chegar na cidade do samba, realizar o trabalho, e quando chega a noite, eu até brinco com ele. Enquanto o sono não chega, a gente fica preocupado, se vai espirrar, se vai tossir, porque todo dia eu falo para ele, a gente está na frente de, a gente está na frente desse trabalho, como Marino, como Mangueira, como todas as co-irmãs, é preocupante quem está na frente. Existe um medo, existe uma preocupação. A família está em casa, está aguardando. A gente sai para resolver as demandas que existem nas quadras, nas comunidades, distribuição de alimentos. Chega na quadra, saber se os componentes estão passando bem, se há algum segmento, se está todo mundo correto, se está todo mundo bem, de saúde. É uma preocupação que hoje está em torno de todas as escolas de samba. E essa preocupação mexe com o nosso emocional. Eu, particularmente, eu estou com medo terrível.
Verdade.
E essa é uma guerra, é uma guerra lenta, silenciosa.
E com inimigo invisível. Inimigo invisível, né? Isso é o pior. Você não sabe quem é o inimigo.
Com certeza. A gente não sabe, pô. A gente não sabe o amanhã como vai ser.
Gabriel, isso transcende toda a expectativa do carnaval. Hoje nós não temos que ficar preocupados só com o carnaval. Claro, preocupa, porque o carnaval gera milhares de empresas, de emprego, mas eu disse para você, as nossas baterias estão em silêncio, mas a nossa indústria do carnaval está funcionando, dando milhares de emprego, com certeza, trabalhando em cima de salvar vidas. Quer dizer, as nossas costureiras estão trabalhando, nossa indústria está fazendo o maior barulho, a bateria está em silêncio, nossas baterias estão em silêncio. Mas a nossa indústria do carnaval está fazendo o maior barulho através das nossas costureiras, através de cada escola de samba que está procurando desenvolver o seu trabalho, não só para a sua comunidade, mas também para os profissionais dos hospitais, da saúde, que estão na frente de batalha. Então, eu queria era pedir que cada um não esquecesse de fazer a sua oração, pedisse ao nosso grande Criador, pedisse misericórdia a ele. Pedir misericórdia a ele. Esse é o momento de pedir misericórdia ao Papai do Céu, para que nós possamos ter dias melhores. E se Deus quiser, Baltazar, junto com esses guerreiros que estão aqui, Marino, Moacir, o Marquinho, nós temos aqui, eu, Marquinho e o Marino, nós temos aqui nosso grupo de diretores de carnaval, nós se falamos diariamente um com o outro, planejamos diariamente um com o outro, nós estamos preparados. Na hora que chegar o momento de fazer o carnaval, você pode ter certeza que nós vamos estar
para
levar alegria para o público. Mas, nesse momento, vamos salvar vidas.
Não é à toa que seu Elmo é o nosso comandante.
Não é à toa. Agora, eu estou no meu papel de jornalista, estou no papel de prever cenários, é meu papel. Né? Evidentemente, isso está muito claro, né? Estou longe de querer provocar alguma situação, está muito claro que não há cabeça, não há clima, não há nada para se pensar em carnaval agora. Agora, vamos supor que daqui a 2 meses acabe a quarentena e que as autoridades sanitárias garantam que em fevereiro do ano que vem há condições de se fazer a realização do carnaval. Em quantos meses as escolas conseguiram se organizar para fazer um desfile no padrão de qualidade que estão acostumadas? Em quantos meses? 6 meses? 7 meses? Teria que adiar? Só para a gente ter uma ideia.
Oh, rapaz, eu acho que as escolas de samba elas deram uma demonstração de capacidade esse ano tão difícil que nós passamos. Você, na verdade, o dinheiro que salvou o carnaval, primeiro foi a televisão, a TV Globo, que nos adiantou o dinheiro já em final de junho, começo de julho. Isso nós começamos nosso trabalho. E o dinheiro do Estado, que ajudou o carnaval, senão o carnaval estaria falido, Ele veio, ele foi anunciado na semana do carnaval, para você entender. Uma semana do carnaval. Então, eu vou dizer para você o seguinte: eu sou sambista, sou nascido e criado no Morro de Mangueira. Nasci no tempo de parteira. Eu costumo dizer que a gente morria sem querer morrer. Eu perdi mais de 80% dos meus amigos, foram para o cemitério, foram para a cadeia. Não tinha chance, não tinha nenhuma. A ambulância não chegava nem lá em cima. Então, a gente pegava o doente, colocava na cadeira e levava até lá no asfalto. Então, o sambista, ele está junto e misturado. Você pode ter certeza. Se falar que nós só temos 2 meses, nós vamos trabalhar dentro desses 2 meses. Ah. Com certeza, nós vamos inventar um grande carnaval.
Porque o sambista vai fazer um belo desfile.
Somos sambistas acima de si.
Com certeza. Chega a arrepiar. Chega
não, eu sou apresentador, não posso me emocionar, mas eu me emocionei. Deixa eu me refazer, mas é isso. Talvez eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que, e o carnaval, nos últimos anos, tem dado provas suficientes disso, que no momento mais difícil ele se supera. E eu acho que a gente precisa de um baita carnaval depois disso tudo. Não sei se vocês sabem, né? Até outro dia a gente fez um programa aqui com o Simas, com o Davi Butter, com a Thaís Veloso, e o Davi é um jornalista, e ele estuda muito a questão do carnaval de 1919, que foi o primeiro carnaval depois da gripe espanhola. E dizem que foi o maior carnaval da história do Rio de Janeiro, que as pessoas ficaram enlouquecidas.
Qual o ano que tu falou, Baltazar?
1919, o primeiro ano depois da gripe espanhola. O interessante é que são quase 200 anos depois, quase 100 anos depois, né?
Quatro anos depois, cara. Como é que foi?
Quatro anos depois que o Elmo nasceu.
Não, eu não estava, mas segundo...
O Elmo estava lá, ele viu. Conta pra gente como é que foi.
Elmo não estava.
Ele perguntou
que ano foi. Só para ter certeza que não era 19 ou 29.
Mas você pode ter certeza que eu fui ritmista, eu fui passista, eu fui compositor e já empurrei carro também, cara.
Então, foi presidente.
Fui presidente da escola também. Eu acho que o momento mais difícil que a minha escola passou, que eu sou nascido e criado no Morro de Mangueira, com certeza eu estava lá como ritmista, como passista, empurrando o carro. E sambista é assim mesmo. Ele se supera. Esse ano disseram que as escolas de samba... Disseram que as escolas de samba ia se apresentar no ferro, ia se apresentar com madeira aparecendo, e chegou lá, meu irmão, foi uma disputa ali, cabeça por cabeça, décimo a décimo, e foi um tremendo de um carnaval. Eu não gostaria de estar no lugar do jurado, com certeza.
Olha o que escreveram aqui. Sacanagem, ó. Seu Elmo batizou o Jamelão quando bebê. Não,
Jamelão com o bebê, essa foi boa.
Eu posso dizer para você assim, que eu tive a honra de conhecer Jamelão, de conviver com Jamelão, a maior voz do século. Você já pensou isso? Pô, eu tive essa honra. Então, Papai do Céu foi muito bom comigo. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, meu Papai do Céu, porque eu vivi com os grandes mestres do passado.
Axé.
Já que a gente aprendeu nesse livro, né, Elmo? Aprendeu nesse livro.
Voltar.
Eu costumo dizer que quem me ensinou sabia.
Diga, Marquinhos.
Ô, Baltar, você falou se daqui a 2 meses desse tudo ok. Não pensa você que toda a equipe nossa da escola de samba está todo mundo em QAP, está todo mundo na guarda. A hora que tocar a sirene, o Elmo falar, ó, começa...
Ô, Baltar, não podemos esquecer, em 2014, a Mocidade fez carnaval em 27 dias.
Bem lembrado. A Mocidade fez carnaval em 2011, a Ilha, a Grande Rio e a Portela fizeram carnaval em um mês.
Exato. Né? O carnaval se supera. O carnaval se supera porque ele tem uma coisa que eu acho que dificilmente tem em outro ramo: a amizade. É só o Elmo chamar, é só o comandante chamar que o sargento está lá para ajudar. Qualquer hora, qualquer momento.
Com certeza.
Eu vou dizer uma coisa para você. esses amigos aí que estão aí falando e outros amigos que não estão aqui presentes, os diretores de carnaval, eu costumo dizer que são os sargentos, são o chão de fábrica das escolas de samba, é, sob o comando dos grandes presidentes das escolas de samba. Esses caras aí não têm tempo ruim. Eu tive momentos de algumas escolas de samba ter acidentes e eu dou uma cornetada e chega todo mundo junto, ajudando, trazendo equipamento, todo mundo sempre ajudando. Na verdade, nossa disputa é só naquele momento do desfile. Não existe disputa, pelo contrário, nós somos uma grande família e essa família está unida no tempo de sol, mas principalmente no tempo de chuva.
Ah, teve até um comentário aqui no chat, aqui do Valdeir. Ó. Até eu vou colar papel no carro se precisar. Então,
obrigado, Valdeir.
Arregaçar as mangas. É, já para terminar, já para a gente terminar em alto astral, o Elmo falou do Jamelão, enfim. Queria saber de vocês, o que vocês estão fazendo assim, nas horas vagas? Enfim, estou vendo, né, que vocês estão bem atarefados com a situação. Mas, assim, nossa galera aqui, nosso público, muita gente fica durante o dia vendo desfiles antigos, ouvindo sambas antigos. Vocês estão fazendo isso também? De chegar, parar, assistir um desfile antigo da tua escola? Ou então assistir o próprio desfile desse ano, ver o que acertou, o que errou? Vocês estão, ou vocês meio que se desligaram de carnaval, dessas coisas?
Dessa vez eu vou ser o primeiro, hein? Eu sou o mais novo, mas eu vou ser o primeiro. Eu não vou falar o que eu estou fazendo, senão eu vou dar munição para o Marquinhos e para o Moacir. Por mais que sejam meus irmãos, não vão saber.
Estou de olho, estou de olho.
E aí, Moacir?
Olha, eu estou fazendo, sim. Eu vou dar, não vou dar munição para ninguém, não, porque o que eu estou fazendo... Os desfiles eu já assisti... Mas eu estou fazendo, cometendo umas fotografias aqui da minha janela. Então, eu fico lá, tiro umas fotos, passo para os amigos, cometo as fotografias. E estou me arriscando aqui na cozinha também. Estou fazendo pizza, fazendo pão, fazendo essas coisas que eu gosto. E fazendo comida, né? Porque, pô, se eu morando sozinho, se eu não fizer comida, como é que a comida vai chegar aqui?
O bloco do quem mora sozinho aprendeu a cozinhar na quarentena. Também estou nessa.
Olha só, fazer comida é mole. O problema é que a louça não sabe tomar banho, cara. Se ela soubesse, se ela seguisse, lavasse direitinho, era tranquilo. Mas a louça...
Se existisse panela descartável, seria a melhor coisa, né?
Cara, eu tive um maior problema. Eu tive que mudar a agenda, porque eu tinha uma reunião na cozinha... para lavar a louça, mas tive que mudar a agenda para poder atender vocês aqui.
A minha já está lavada. Aliás, vocês falaram da questão dos vídeos e tal. Eu estou tentando achar aqui, até porque eu passei a seguir no Instagram esses dias, eu quero ver o nome, que eu quero fazer esse relato aqui no ar. Eu esqueci o nome do rapaz, cara, mas assim... tem um rapaz, não sei se vocês estão... Júnior Bill, ele está fazendo vídeos... com a família
comissões
dele,
de frente,
imitando as comissões de frente. Eu só estou esperando ele fazer o Aladim, né? O Aladim é mais difícil, mas ele fez, inclusive ele fez recentemente na comissão da Mangueira de 2019, ainda fez uma homenagem ao Tantinho.
Ao Tantinho, foi muito legal, muito lindo.
Eu chorei, eu confesso que eu chorei, eu me emocionei, e eu não sou mangueirense, né? Mas eu me emocionei.
Ninguém foi... é perfeito, você tem dois defeitos.
Não. Uma é grande qualidade. Não ser mangueirense talvez seja defeito, mas ser vascaíno é uma grande qualidade.
Esse é um grande defeito.
Mas eu sempre digo, brincando com o nosso querido Rubem, o assessor de imprensa da Mangueira, com o próprio Leandro Vieira, eu falo, porra, vocês estão fazendo de tudo para virar a casaca, porque a Mangueira sempre vou no barracão, tem pauta legal para fazer, sempre sou bem recebido. Né? Assim, só a gente é muito bem recebido em todas as escolas, a gente tem um carinho muito grande, mas todo mundo sabe, minha escola está até aqui por cima, aqui, que eu estava arrumando as coisas, está aqui, ó, a carteirinha aqui, União da Ilha. Essa aqui é a minha escola de coração.
Esse ano de grande escola.
Se Deus quiser, estamos seguindo, vamos ali aprender com a Imperatriz como é que se faz para chegar no grupo de acesso, fazer um carnaval bonito e subir de volta para o grupo especial. Então, gente,
a Imperatriz, voltar,
fala.
A Imperatriz teve um processo de reestruturação, a Imperatriz teve que juntar todos os cargos após a queda para o grupo de acesso. Fizemos um grande trabalho, um grande carnaval, estamos ainda no processo de reestruturação, estamos no processo de fazer com que a comunidade seja mais forte dentro da escola. E por isso eu peço, meu povo, tenha calma, tenha fé que tudo vai passar. Os nossos domingos vão voltar a ser os domingos como era antes, com alegria, com o presidente da quadra, com toda a felicidade. Mas eu peço a vocês, fiquem em casa e use a máscara.
Aliás, fica a sugestão. Oh,
não estava combinado, não.
Pô, a minha não é
isso aí, isso aí.
Fica a sugestão, aí, de repente, mais para frente.
Todo mundo ligado. Fica a
sugestão, então, de repente, mais para frente, ter máscara verde e branca, verde e rosa, sim, azul e branco. Isso aí. Né? Fica para todo mundo.
A Grande Rio já está fazendo a máscara dele, vermelho e verde, já estão fazendo, já tão, tem escola que já estão fazendo. O pessoal não anda pela
turma. O pessoal não dorme serviço. Gente, então, a gente está chegando ao final do programa, quero deixar um espaço para cada um aí, para a sua participação final. Marquinho Marino, obrigado, meu querido.
Baltar, eu agradeço muito a você do fundo do meu coração, porque é sempre um prazer imenso aprender com o Elmo, com o Marquinho, com o Moacir. Eu sou mais novo de todos, apesar de eu estar com 44 anos, eu sou mais jovem, aguentei todo mundo mais velho do que eu. Mas assim,
eu também tenho 44, então somos os novinhos da parada.
Cara, mas sem demagogia nenhuma, é uma honra muito grande, tá? Eu, quando mais novinho, seu Elmo foi presidente da Mangueira, Marquinho já foi presidente de várias escolas também, Moacir também foi diretor de carnaval de liga. Enfim, são pessoas do mais alto gabarito, conhecimento. É, mas eu tô devagarzinho ainda, tô conquistando o meu espaço. Mas é um prazer falar com eles.
Não, Mariano, pô.
São pessoas que eu gosto muito, de verdade, tá? Seu Elmo, o quanto já me ajudou. Marquinho, porra, já me ajudou demais, é um amigaço. Moacir também, um amigão. É um prazer muito grande, Anderson. Muito obrigado por ter me convidado, porque estar com essas pessoas, eu gosto mais de ouvir do que de falar. Eu fico quietinho, porque a gente aprende mais ouvindo do que falando. Agradeço muito. Vou mandar só um abraço para o meu presidente Flávio e meu vice-presidente Luiz Cláudio, que está ajudando muito a nossa comunidade, nossos componentes, né? E para todo o povo, dizer que isso vai passar sim e que o carnaval vai ajudar vocês ano que vem. Para a cidade se reestruturar lá, a cidade se reestruturar e o Estado, vai ser do dinheiro do carnaval, de mais 5 bilhões no ano que vem, no sucesso que vai ser, se Deus quiser.
Amém. Se Deus quiser, Deus te ouça. Moacir, meu querido, um abraço.
Um abraço, Baltar, Marino, Marquinho, meu irmão Elmo, meu compadre Elmo. Elmo é padrinho do meu filho. É, compadre de verdade, amém, né? Compadre lá na igreja de São Jorge, né? De Corme Damião. Igreja de Corme Damião. Falei São Jorge em função da proximidade do dia dele. Queria lembrar também uma coisa. Esse ano nós vamos comemorar os 92 anos da Mangueira de uma maneira diferente, né? O presidente Elias, a vice-presidente Guanaíra, nós vamos ter uma live do nosso intérprete Marquinhos Arquissamba e vamos fazer a comemoração dos 92 anos da Mangueira, Estação Primeira de Mangueira, dia 28 de abril de 1928, e até agora carregando a cultura do samba, essa semente do samba que a Mangueira vem brigando para mostrar a importância do papel do samba. E o mais importante que a gente viu aqui é que o mundo do samba está unido. E por mais que tentem derrubar o mundo do samba, não vai derrubar, porque a gente se sustenta, a gente verga, mas não quebra, a gente balança, mas não cai. E é importante demais esse espaço. Agora, uma coisinha que eu ia falar quando o Elmo falou que já fez de tudo. Elmo, presidente da Mangueira, e aí fica uma dica aí, Baltar. De repente, fazer uma live dessas com causos e histórias de carnaval.
Boa. O Elmo, presidente da
Mangueira, a gente enrolado na presidente Vargas, aí para empurrar um gerador. Aí vem o Elmo empurrando um gerador, pendurado no gerador, uma confusão danada para a gente botar esse gerador. E o pior de tudo foi quando a gente teve que pegar um macaco jacaré e botar no carrinho novinho que o Elmo tinha comprado, cara. Enfiamos o macaco jacaré dentro do carro e depois ele teve que vender o carro porque o carro acabou, que a gente enfiou carro novinho, ele tinha comprado na semana do carnaval, botou o macaco jacaré lá dentro e ele carregou o macaco jacaré no carro. Estou falando mentira, Elmo?
Verdade.
Faz só para levantar nosso... o astral.
Olha, o que tem de história não é mole, não. Marquinhos, obrigado pela participação, meu querido. Boa sorte para a Imperatriz.
Eu quero te agradecer, Baltar, pela oportunidade, pelo carinho. A meu amigo Marino, Moacir, a meu comandante Elmo, que o Balo aê, que Xangô tome conta de todos vocês, que nós não perdemos a fé e tenhamos misericórdia, que vamos sair dessa. Eu tenho fé, eu sei que Xangô vai tirar a gente dessa, na fé.
Maravilha. Antes de eu passar a palavra para o Elmo, deixa eu aproveitar, né, que estamos ainda com uma boa audiência, e divulgar o que tem amanhã. Amanhã, eu acredito que acho que vocês quatro vão assistir. Porque amanhã a gente vai, já que estava falando de causos, de histórias, amanhã a gente vai abrir o baú da saudade do carnaval. Amanhã, às 8 da noite, tem arquibancada em casa com Paulo Stein.
Oh,
a voz das transmissões de carnaval da TV Manchete. Né? Todos nós temos saudades daquele trabalho que a TV Manchete fazia.
Botequim da Manchete.
Exato, esquentando os tamborins, tudo mais. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que a TV Manchete é uma inspiração do trabalho da Rádio Arquibancada. A Rádio Arquibancada sempre teve duas fontes de inspiração, a TV Manchete e a Rádio Tropical. A gente tenta ser um mix disso tudo. Né? Enfim, estamos longe de ter a genialidade aqui de Pamplona, Zé Carlos Rego, Haroldo Costa, outros tantos, mas a gente faz aí o nosso trabalhinho da forma mais humilde possível, e amanhã então a gente vai ter essa participação, a gente vai ter, mais uma vez, já lembrando, 8 horas da noite, Paulo Stein é o nosso convidado do Arquibancada em Casa. E na quinta-feira vamos ter... Ih, passou por baixo, está passando embaixo aí. Tudo bem, na quinta-feira vamos falar de harmonia e evolução no debate Arquibancada, a gente está fechando ainda, né, o time, amanhã vou ter mais detalhes. Elmo, prazerzaço ter você aqui, meu querido.
Primeiro, eu queria agradecer a Papai do Céu essa oportunidade de estar com esses irmãos queridos aí, que no dia a dia eu costumo dizer que poucas pessoas conhecem a coxinha do teatro. Todo mundo conhece o palco, mas essas pessoas, os nossos amigos, diretor de carnaval, diretor de harmonia, as alas, o segmento das escolas, trabalham o ano inteiro. E eu queria pedir ao nosso grande Ogum, nosso São Jorge Guerreiro, que nós estamos justamente na semana dele, que ele esteja na frente de batalha, ajudando todas as autoridades de saúde, todos os governantes do mundo todo, para que nós possamos sair desse momento tão difícil que nós estamos passando. E, se Deus quiser, lá na Marquês de Sapucaí, logo, logo, antes possamos estar abraçados no outro. E eu espero que, no momento que a gente consiga essa vacina contra esse vírus, todos lembrem de Papai do Céu e se ajoelhem no chão e diz: muito obrigado, meu Deus, e misericórdia.
Tá certo, meu querido Elmo. A gente vai sair dessa, a gente vai vencer essa, eu tenho certeza. E eu acho que a grande lição do programa de hoje é justamente essa, né? Que cada coisa no seu momento, cada momento tem que ser encarado da forma como tem que ser encarado, né? A prioridade agora é fazer que a gente saia dessa o quanto antes e com o menor número possível de vítimas, né? E depois a gente, né, bota nosso trem para andar de novo. Diga, Marino.
Enquanto a vacina não sai, as escolas de samba estão aplicando nas suas comunidades a vacina do amor, né, Serrão?
É verdade. Inclusive, no grupo de direção de carnaval, eu não podia deixar de esquecer de falar que o Almir da Beija-Flor, o Dudu, no comando disso aí, estão chamando todos os diretores de carnaval para fazer uma live também. Está sendo estudado isso aí também, para todas as escolas de samba fazer um trabalho junto aí e arrecadar mais cestas básicas, material de higiene. Então, isso tudo é legal. Então, estamos juntos e misturados. E vamos passar dessa.
A gente tinha que encontrar uma forma, de fazer uma live assim. A gente sabe que é muito difícil, né? Uma coisa é uma dupla sertaneja fazer uma live. Outra coisa é você botar uma bateria de escola de samba. Mas depois que eu vi, não sei se vocês viram, os Rolling Stones tocaram cada um da sua casa. Não sei se vocês viram isso. Comecei a pensar nisso.
Sim,
podia,
sim.
Podia se fazer, sabe? Não sei, para quem tiver... Quem tiver mais condições tecnológicas para isso, de repente, se a gente tiver que encontrar alguém que faça. Mas, pô, um ritmista da Mocidade tocando o surdo, um da Mangueira tocando o tamborim, um da Imperatriz tocando a caixa, o do Salgueiro tocando
a cabeceira. Meu tamborim tá preparado, meu tantã tá preparado. Chamar que eu meto a mão.
Rato do tamborim, continua firme.
Ele vai retornar.
Que beleza! Então é isso, gente. Nesse clima maravilhoso, esse papo. Alguém escreveu aqui no chat, é verdade? Ah, se desse para ficar até amanhã de manhã conversando, ficava, mas todo mundo também tem suas atribuições, tem suas séries na Netflix para ver, seus familiares, né, para dar atenção, enfim. Então, agradeço muito a vocês pela disponibilidade, pelo tempo. É, foi um programa muito especial, dos que a gente fez até agora. Estamos quase um mês já no ar com os programas, talvez tenha sido um dos mais gostosos de fazer. Agradeço muito mais uma vez a vocês todos, Marino, Moacir, Marquinhos, Elmo, muito obrigado. E lembrando então, né, botando mais uma vez na tela, se alguém chegou, sei que tem alguém que chega em cima da hora, ó, amanhã, Paulo Stein, às 20h, aqui no Arquibancada em Casa. Olha, acho que vai ser imperdível. Se eu estivesse do lado de vocês, eu estaria assistindo. Então, mas depois eu assisto.
Vamos assistir.
Não, depois eu assisto. Depois que eu saio do ar, eu assisto para ver se eu não falei besteira, se eu não gaguejei, se eu não
gostei muito.
Enfim, a gente tem que estar sempre de olho no nosso trabalho. Então, obrigado a vocês que estiveram com a gente. Obrigado, meus queridos amigos que participaram com a gente desse programa. Amanhã
obrigado
estamos de volta,
você.
Se Deus quiser. Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, Rádio Arquibancada ficando por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.
Parabéns, obrigado, Baltar.
Põe a máscara, Baltar. Lave valeu. As mãos sempre.
Parabéns, Baltar.